O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Próxima estação, ao desembarcar, cuidado para o volante, o trem à plataforma.
Para você ligado aqui na Central 3, começa aí mais um Próxima Parada e o último Próxima Parada de 2016, não é, Rafael?
Pois é, Paulo, eu aqui novamente nos microfones e vou colocar meu testemunho. Tô triste porque já é o último programa, o tempo passou rapidíssimo, né?
Passou rápido,
chegamos,
né?
Chegamos em dezembro.
Um ano aí, foi muito rápido.
Pois
a gente
é.
Que começou a pensar no Próxima Parada no final de 2015. E já foram aí vários programas, estamos aí no 14º programa deste ano e já começando a pensar aí na próxima parada e no próximo ano.
Exatamente, é, pode ser clichê, né, Paulo, mas o tempo realmente voou, viu?
E foi muito bacana porque a gente conseguiu trazer muitas histórias da Grande São Paulo, das periferias da Grande São Paulo, também pensando um pouco sobre como todos os bairros se relacionam com o centro de São Paulo e como... É, a cidade tem muitas histórias para contar e muita gente em busca aí de uma vida melhor e de melhorar um pouco a cidade em que vive. E nesse último programa, Rafael, a gente vai contar um pouquinho sobre essas histórias, trazer um pouco do que a gente mostrou nesse ano e explicar um pouquinho sobre algumas regiões, sobre a cultura, sobre a arte. A gente teve até política esse ano aqui no Próxima Parada.
Exatamente.
E vamos fazer uma pequena retrospectiva contando um pouquinho sobre as histórias que a gente apresentou esse ano.
A gente não poderia fugir da retrospectiva, né? Já que todos os veículos fazem, por que a gente não ia fazer também?
Não,
né?
É?
Então vamos lá.
E a gente vai começar contando um pouquinho sobre a Preta Empoderada, que é uma marca de roupas criada na Chácara Santana, na Zona Sul de São Paulo, pela moradora Evelyn Daisy. Ela teve a ideia de buscar reforçar, criar uma marca de moda para mulheres negras e gordas. Ela buscou reforçar isso e fugir um pouco do estereótipo e do preconceito que há com relação a isso. Vamos ouvir um pouquinho do que a Evelyn contou pra gente.
Ô Evelyn, acho que uma pergunta que todo ouvinte deve estar na cabeça, da onde surgiu esse nome, Preta Empoderada?
Ele veio assim, de repente, na minha cabeça. É, depois, pensando, né, eu tive assim, fiz até uma enquete com os amigos meus de vários nomes, mas assim, esse era o nome que realmente eu queria. Não posso te dizer que eu me inspirei em alguma coisa ou pensei em alguma coisa. Só tem um nome que veio na minha cabeça e depois, mais tarde, eu vim perceber que, tipo, era eu, a Preta Empoderada.
E Evelyn, você comentou muito sobre a questão da moda plus size não ter muito... Não existe hoje um mercado muito especializado nisso, ou melhor, esse mercado não chega tanto nos bairros da cidade, não chega tanto na periferia. Foi visando também isso? Era uma demanda da região onde você vive, na Zona Sul?
Ah, sim. Tanto que as minhas modelos, que estão no meu site, lá no Facebook, elas são de periferia e fiz até um documentário onde elas expressam que elas tinham uma necessidade de ter uma confecção, uma roupa que se adequasse ao corpo da mulher gorda e negra, porque nós sabemos que a mulher negra ela tem mais quadril, a mulher brasileira ela tem mais quadril, ela tem mais seio e realmente não tem. É uma roupa que não se adequada, fica justa na cintura, solta no seio, justo no seio, solto no quadril, né? E realmente, na periferia, vamos supor, a minha moda é uma moda urbana. Tem, mas não tem pra gorda. Então, se uma rapper quiser vestir uma roupa no estilo urbano rapper e ela for gorda, não tem roupa pra ela tem que mandar fazer. Agora tem.
Ô Evelyn, e desde pequena você já gostava de desenhar roupas? Como é que nasceu essa sua habilidade pra fazer a modelagem das roupas?
É, como eu te falei, desde pequena eu tinha esse sonho de fazer roupa pra mulheres gordas. Eu sempre fui gorda, desde novinha. né? E eu fazia, assim, alguns desenhos e tudo, voltados para essa moda plus size. E desde pequena, assim, eu fazia desenhos, tanto que eu tinha algumas coisas guardadas, que agora, quando surgiu a oportunidade, eu acabei usando.
Ô, Evelyn, a gente percebe que você usa bastante o termo gorda para definir, para falar sobre o trabalho, sobre o estilo de roupa que você está utilizando. E a gente, às vezes, escuta muito a questão da moda plus size, que é um outro termo também utilizado. É também uma forma de deixar claro o tipo de roupa? Ou por que que você utiliza mesmo o termo gorda ou em detrimento do plus size? Você também pensou isso na hora de elaborar esse projeto, começar esse trabalho?
Pensei sim, sabe por quê? Uhum. Porque assim, o termo plus size, ele é para mulheres que vestem 44 para cima, tá?
Certo.
Mas esse para cima, ele não é tão para cima assim. Uma mulher que usa 44 no Brasil é perfeitamente normal e ela não é gorda. É
sim.
Plus size, mas ela não é gorda. É uma mulher que não tem, por exemplo, barriga, gordurinha. Né? E eu usar o termo gorda é porque as roupas da preta empoderada é para mulher gorda mesmo. Mulheres que usam 50, 52, 56, 60, mulheres gordas mesmo. É mulheres obesas. Porque vemos e convenhamos, o 44 não é plus size, né?
Sim.
E as marcas plus size de hoje não têm roupas acima de 52.
Você disse que desde pequenininha é gorda, né? Como é que você fazia para comprar as roupas naquela época, quando você era adolescente também? Você tinha uma costureira que te ajudava? Ou tinha alguma loja específica que você ia, que sabia que podia encontrar esse tipo de roupa? Porque imagino que existia já uma dificuldade, né, para encontrar roupa para você.
Desde nova, eu já fazia roupa com costureira, porque não se encontrava roupa. Dificilmente, quando a gente encontrava, era a roupa que a gente comprava. Você não ia lá escolher uma roupa. Você ia lá comprar uma roupa que você soubesse. Então, você não escolhia a roupa escolhia você.
Outra história bacana, Paulo, que rolou aqui no Próxima Parada foi a do chileno. Eu, quando estava escrevendo, produzindo essa entrevista que você e o Leandro fizeram com ele, eu achei que ele era realmente chileno, era um imigrante. E o engraçado é que ele contou que simplesmente deram o apelido de chileno porque ele tinha o olhinho um pouco mais puxado, enfim, ele não sabia direito de onde vinha esse apelido, mas pegou. Chileno pegou, foi nas rodas de breakdance, que é o que ele fazia, que ele faz, né, até hoje, e aí pegou. Ele é chileno até hoje, mas o nome dele mesmo é José Carlos Barroso. Ele é um dos pioneiros aqui em São Paulo no breakdance, né, e começou, ele é de São Luís, no Maranhão, e veio para cá, para São Paulo, nos anos 80. E desde cedo, desde quando vivia lá no Maranhão, ele é amante do hip hop. E aqui ele encontrou espaço, né? Ele ia muito ali na São Bento, eu lembro que ele contou.
Sim.
Ele ia no Castelinho, que é o estádio onde ele ensaiava também um pouco os passos, enfim. E até hoje, ele mostrou um livro, né, pra gente também.
Muitas fotos.
Um pouco contando a história do hip hop em São Paulo, com fotos dele. É uma pessoa, assim, foi muito bacana a gente ter entrevistado. Uma figura que pouca gente conhece, mas que para mim foi um grande aprendizado. O chileno, a gente vai ver um pouquinho agora da entrevista que o Leandro Begossi e o Paulo Talarico fizeram com o chileno.
E aí você veio para São Paulo em que ano, mais ou menos, chileno, depois dessa situação, desse chamado aí que você teve?
Eu vim em 82 para São Paulo, e depois
Você veio como?
Eu já vim empregado, na verdade eu vim empregado porque eu conheci, eu dançava break lá com um amigo meu, né?
Lá em São Luís.
Lá em São Luís. E esse amigo meu, ele falou assim, não era nem chileno, me chamava lá de John Boy. Ele falava assim, John Boy, é o seguinte, no mês que vem não vai dar para me sair com você, porque o meu irmão vai vir de São Paulo e eu vou estar fazendo companhia para ele. Eu digo, como é que é, seu irmão? Eu disse, é isso mesmo. Eu digo, mano, agora eu vou para São Paulo. Ele, como assim, mano? Você vai, se meu irmão não conhece nem você, e vai levar você para São Paulo? Meu, eu vou para São Paulo. Aí ele disse, não, meu amigo, não pode, ele não leva eu, vou levar você. Eu digo, meu, ele vai me levar.
E aí, chileno, só até, você comentou que já dançava break lá em São Luís. Como é que foi isso aqui em São Paulo, quando você chegou? E qual a diferença, né? O que você sentiu diferente quando chegou em São Paulo?
Olha, não foi muito diferente, não. Porque eu já sabia fazer top rock, footwork, dançava pop. Então, eu aprendi muito rápido isso lá. Quando eu cheguei aqui, que me apresentei o Moisés do Jabaquara Break, eles ficaram inacreditados. Que via o meu estilo e até uma pessoa chamou chileno e eu nem conhecia ninguém, ninguém me conhecia e o nome pegou.
E como é que você aprendeu o break lá no Maranhão? Como é que, lá em São Luís, como é que foi isso, assim? Como é que você descobriu pela primeira vez?
É, eu andava de skate, antes de dançar break, eu andava de skate. Eu estava numa pista de skate e estava tendo um campeonato mundial. Esse campeonato tinha muita gente de outros países lá nesse campeonato. E o dono de uma loja lá, que é dono de uma Grimf, né? Ele alojou esse pessoal, né? E eu andava de skate na época. E eu tô lá participando, era iniciante, né? Aí chegou esse pessoal e estão treinando, todo mundo tá treinando, né? E eu tava no half pipe. Quando eu vi o cara fazer new wave, aquela onda, meu amigo, eu quase tomo um capote do skate, porque eu olhei aquilo ali e fiquei louco. Eu parei o skate na hora, fui pra cima do cara e falei pra ele me ensinar, só que ele não falava minha língua, ele era americano, né? E aí alguém traduziu e falaram que era break, e eu queria aprender. E eles já passaram um mês lá no Sul do Maranhão, eu passei um mês treinando break com ele.
E quando você chegou aqui em São Paulo, que você falou que você foi direto pro Jabaquara, né? Você já foi procurando o pessoal do break ou o pessoal do break te encontrou em algum momento?
Não, eu não procurei ninguém, porque eu era muito tímido. Eu andava sempre dentro do centro, eu trabalhava no centro. Eu me mudei para o centro, né? Ali na Maragogel, né? Eu trabalhei no supermercado Futurama. E o que acontece? Então eu andava ali no centro, circulando, em cada lugar eu treinava um pouquinho, mas não fiz amizade com ninguém. Então já foi 87, por aí assim, aí eu resolvi fazer amizade com as pessoas, né? Aí eu conheci o Moisés do Jabaquara Break, ele estava na São Bento. Ele disse: Moisés, eu sou John Boy, sou do Sul do Maranhão e eu sei dançar break e tudo. Ele: como assim você sabe dançar? Lá no Nordeste tem break? Lógico que tem. Aí eu falei para eles: ó, começou o break em 77 em São Luís do Maranhão. E foi uma leva mesmo. E eu estava nessa época lá exatamente.
E chileno, 77 vai fazer aí 40 anos praticamente. Hoje, até explica isso pra gente: você é o mais velho b-boy no Brasil, o mais velho dançarino? Ou tem muita gente desse período também que ainda participa?
Se tem, é outro estilo. Eu posso dizer que eu sou o b-boy mais velho de freestyle do Brasil. Mas tem outros estilos, que é o Nelson, é o Funk Soul, tem o Geleia, que é Robozinho, tem o Marcelinho, que também dançou Robozinho, o Banks.
Muito bacana a história do chileno. E ele veio aqui no estúdio, uma figuraça. E outra figuraça que a gente conversou nesse ano, Rafa, foi com o Seu Leocádio. Seu Leocádio, ele nasceu na Bahia e em 1971 veio para São Paulo. E é um senhor que busca, mesmo já não tendo a obrigação, né, mesmo sendo senhor de idade, ele tenta representar a região onde ele mora, ele tenta mostrar os problemas que ainda existem na Vila Zilda, na Zona Norte de São Paulo, e liga para subprefeito, reclama com o vereador. Ele usa muito a participação cidadã dele, mesmo já sendo um senhor de idade, mesmo talvez podendo ficar quietinho, tranquilo, só descansando, mas não. O senhor Leocádio é um senhor muito interessante que a gente mostrou na Agência Mural e trouxemos também aqui no Próxima Parada.
É uma pessoa muito atuante. O bacana é que a entrevista com o seu Léo foi muito próxima da eleição. A gente estava num momento ali discutindo eleição municipal, tanto aqui na capital como nos municípios da Grande São Paulo, e o chileno deixou uma mensagem muito importante, que você não precisa ser político para fazer política, né? Você pode fazer política ali no seu bairro, na sua comunidade, com seus vizinhos. E é o que ele faz. Ele nunca se envolveu com a política institucional, como a gente conhece, reclama tanto, está tão descontente, né, com essa política institucional que a gente tem.
Descrente.
São Paulo afora, descrente. Mas o seu Léo, ele é uma pessoa super atuante, ele faz o trabalho dele ali de formiguinha, mas ele consegue resultado.
E isso não tem idade, né? É o que Exatamente. Ele mostra pra gente. Você não precisa parar. Vamos escutar um pouquinho o que o seu Léo contou pra gente. Olá, seu Leocádio, tudo bom?
Tudo.
Tudo.
Tudo bem.
Seu Léo, você pode contar um pouquinho da sua história aí no bairro da Zona Norte? O senhor é da Vila Zilda, certo?
Isso. Eu cheguei aqui, na verdade, eu morava na Vila Maria e vim para cá em 92. Quando eu cheguei aqui, onde eu estou morando hoje, não existia, como se diz, nem rua. Existia só uns caminhozinhos mesmo que só andava o pessoal de a pé. E aí eu comecei a fazer uma casinha aí muito simples e foi melhorando aos pouquinhos. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, aí através de muita luta e com alguns companheiros de luta do dia a dia, a gente conseguiu melhorar a nossa moradia e também o local onde a gente mora, né? Como que diz, fazendo arruamento, conseguindo rede de esgoto, água, iluminação. E assim por diante, foi assim que a gente começou aqui. Mas no início foi muito difícil.
E seu Léo, conta um pouquinho pra gente sobre a prancheta do senhor. O senhor usa até hoje, marca tudo o que está acontecendo no bairro. Como é que funciona isso?
Essa prancheta pra mim hoje ela já virou quase uma, como não fosse assim, uma baliza para poder eu tomar o rumo, né? Então é assim, onde eu passo que eu vejo um buraco na rua, eu anoto ali o número, a altura do número tal. Se eu vejo uma lâmpada queimada, também eu faço a mesma coisa. Se de repente é um vazamento de água, aí essa prancheta funciona assim. Tudo que eu encontro no meu caminho, que eu posso, digamos assim, fazer alguma coisa para ajudar, evitar um acidente, ou que possa estar ajudando alguém, ela é minha companheira do dia a dia.
Há muita burocracia, seu Léo, para o acesso à subprefeitura, o acesso à Câmara Municipal?
Não, hoje eu não tenho esse problema, porque eu já sei aonde eu vou, aquela pessoa que eu posso procurar, que ele possa estar me ajudando, que ele possa estar resolvendo o problema. Hoje eu não tenho mais isso. Eu já tive um problema muito sério, que era a dificuldade do conhecimento dessas pessoas para poder nos ajudar, na verdade, resolver um problema do nosso bairro.
E o senhor também se tornou conhecido nesses lugares? Quando chega, o pessoal já sabe, ó, o seu Léo está trazendo alguma coisa aí para a gente, está trazendo mais demanda. O pessoal já te identifica quando chega nos setores públicos da cidade?
Isso. Até algumas pessoas chegam a pensar que eu sou funcionário da prefeitura. De tanto eu ficar por lá perturbando o pessoal, né, e pedindo as coisas, tem algumas pessoas que, às vezes, por me ver ali, ele acha que eu sou até funcionário da prefeitura. Eu posso dizer para você que a sua prefeitura de Jaçanã, apesar das dificuldades que eu sei que eles também têm, de depender do que a gente vai resolver, mas sempre estão presentes ali nos momentos mais difíceis. A Secretaria da Habitação, eu posso dizer assim, que ela para mim é que nem fosse uma família, né? Porque a Secretaria da Habitação, ela trabalha muito com trabalho social. E esse pessoal do trabalho social, eles estão aqui sempre presentes aqui. E toda vez que eles vêm, eles me ligam, a gente está indo para lá, eu acompanho o trabalho dos arquitetos, quando eles estão fazendo um projeto aqui na área. O pessoal da Sabesp, tudo é as pessoas que eu tenho, graças a Deus, uma porta aberta.
O senhor é super ativo, então está com quantos anos, seu Léo?
Eu estou com 72.
É um exemplo para muita gente aí.
E seu Léo, com 72 anos, ainda está com muita energia para continuar fazendo essa cobrança, não se cansa, como o senhor, até nisso, né? O senhor já está com 72 anos, pretende continuar com esse trabalho aí daqui para frente?
Olha, eu sempre digo para as pessoas que até que eu puder andar com as próprias pernas, eu continuo fazendo esse trabalho. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que a gente, as amizades que a gente consegue nessa trajetória toda, ela não tem preço, é uma coisa muito gostosa, as amizades que a gente tem, o respeito, o carinho que as pessoas têm por a gente, eu reconheço esse apoio das pessoas naqueles momentos mais que a gente precisa, na verdade.
Que mensagem que o senhor gostaria de deixar aí para as futuras gerações, com relação a esse ativismo político, essa vivência da cidade, essa preocupação com a cidade, que hoje, como o próprio Paulo comentou, a gente olha pouco para a nossa cidade, né? A gente vive nela, mas a gente olha muito pouco, se preocupa pouco com ela, infelizmente, né? Qual que é a mensagem que o senhor deixa?
Olha, eu tô acompanhando o horário político e eu estou prestando muita atenção no que os candidatos estão falando. Um diz assim, eu vou contratar 800 médicos. O outro diz, eu vou contratar 2 mil. E aí o outro diz que faz outras coisas. E aí a gente presta atenção que essas promessas, elas são de vários e vários anos. E, na verdade, eles não cumprem aquilo que prometem na campanha. Esse é um olhar que tem gente que desliga a televisão, desliga o rádio, ou não quer assistir o horário político, mas eu faço questão de assistir para ver o que eles estão prometendo e o que é que eles fazem e o que deixam de fazer. Então, administrar uma cidade que nem São Paulo não é fácil. Porque São Paulo, na verdade, é um grande abacaxi que todos nós acabamos descascando. E essas pessoas que estão aí falando que vão fazer isso, fazer aquilo, eu vou deixar aqui um recadinho também, completando a sua pergunta. Eu acabei me acidentando aqui através, por causa de um atropelamento de uma bicicleta. Precisei passar pelo ortopedista para fazer colocar um gesso na mão. E eu acabei indo em 5 hospitais para poder conseguir encontrar um ortopedista para fazer, colocar o gesso na mão. Quer dizer, um pronto-socorro, fui em Santana, fui no Jardim Jomar, fui no Mandaqui e acabei sendo atendido no Hospital Nossa Senhora do Paris. Como é que um pronto-socorro não tem um ortopedista? E aí é um recadinho que eu deixo para os políticos, que eles devem fazer mais e prometer, como se diz, fazer mais e prometer menos para poder cumprir, né? Porque eu passei por isso e aí eles ficam achando que a saúde está uma beleza e não está, não. Eu gostaria até de convidar eles para eles ir nos hospitais por onde eu fui, para poderem ver o que é que está acontecendo na área da saúde. Porque o hospital, o pronto-socorro, não pode deixar de faltar um ortopedista. Você chega num lugar só às 19 horas, ou amanhã de manhã, liga às 19 horas, você liga o telefone, toca, que pede até o sonho e ninguém nem atender, não atende.
É isso até mesmo.
Por isso que, graças a Deus, era uma coisa que não era tão grave, houve uma trinca no pulso, mas não precisa fazer cirurgia. Mas e se a pessoa, de repente, um acidente, que a coisa é muito séria, que nem eu vi lá na Senhora do Paris? É complicado, né?
Bom, a gente também encheu o estúdio aqui, né, Paulo? Você e o Leandro entrevistaram várias garotas ao mesmo tempo, um estúdio apertadinho, mas que deu conta de todo mundo aqui dentro, que foram as meninas das Despejadas, esse conjunto que é de Guarulhos, é formado pela Aline Maria, a Lídia Martiniano, a Nathalie Ferreira, a Vitória Silva e a Ariadne Pereira. Elas vieram aqui, cantaram um pouco, contaram um pouco sobre a carreira delas lá em Guarulhos, elas que se formaram no bairro dos Pimentas, e desde 2014 denunciam e protestam por meio da música questões que elas vivem ali em Guarulhos, enfim, questões até mais amplas.
E também a questão do feminismo, é um grupo muito engajado que levava isso nas músicas, né, nas letras que elas produziam. Elas vieram, fomos buscar no metrô, Rafael, todo mundo lá de Guarulhos pra cá, e foi um programa muito bacana, e vamos escutar um pouquinho das Despejadas.
Vamos lá.
Mas por que são as Despejadas? Só pra gente entender o nome, assim.
A gente gosta muito dessa pergunta, né?
É, dessa
porque
pergunta mais básica.
Acho que foi intencional ter colocado esse nome, porque vai muito do querer entender mesmo a essência da banda. É, Despejadas, antes de tudo, porque é a proposta. É a proposta da nossa música, do nosso grito, do nosso canto. Que é colocar em pauta, que é levantar a realidade de todos aqueles que são despejados socialmente. Que é o jovem, que é a mulher, que é o negro, que é aquele morador da periferia. Então, por que Despejadas? Porque a gente canta tudo aquilo que a TV não mostra e tudo aquilo que é belo onde a gente vive, que é a nossa realidade.
E até para o público ir conhecendo as vozes, essa que falou foi a Vitória. A gente está também com a Lídia e com a Ariadne. Vou pedir, além das três que estão hoje no programa, também fazem parte a Nathalie Ferreira e a Aline Maria. Vou perguntar para a Lídia, como é que vocês começaram na escola, como que esse grupo surgiu na escola, foi de um trabalho, né? Como é que foi isso?
Isso. A escola que se encontra, né, na periferia de Guarulhos, bairro dos Pimentas, né, ela realiza projetos na época fazia 50 anos da ditadura militar, então os professores fizeram trabalhos musicais sobre a ditadura militar, É, geralmente a gente tem trabalho lá também de consciência negra, Semana da Mulher, Semana Popular, Folclore, essas coisas, né? Cultura brasileira. E aí a gente, desde o início do ano, desde a Semana da Mulher e dos projetos da ditadura, a gente começou a gente formou um grupo que era de todas as classes, né? Então a gente começou com um coral de mulheres no mês da mulher. E aí, e daí pra frente a gente fez várias atividades o ano inteiro que a essência desse grupo eram as despejadas e outras despejadas também, né? A gente tinha mais meninas conosco, né? Mas foi fundamental para fortalecer o nosso vínculo e a gente passou o ano inteiro produzindo coisas sobre a ditadura militar, com temática sobre a mulher, sempre discutindo alguma problemática que era nossa e era também da periferia, era da juventude, era da mulher e da mulher negra e do povo negro também, né? Então, foi isso que nos juntou, né?
Bom, Rafael, essa foi aí uma retrospectiva, uma rápida retrospectiva sobre esse ano de 2016 aqui no Próxima Parada e já vamos pensando aí em 2017.
É um ano muito especial pra gente, né, Paulo? O Leandro, eu tô falando aqui no lugar dele, mas eu tenho certeza que o Leandro diria a mesma coisa. O nosso primeiro ano, um ano de estreia. Claro que muita coisa vai mudar, pode mudar, a gente vai se aperfeiçoando a cada programa. Mas, assim, se a gente comparar o primeiro programa com os últimos, dá para perceber uma nítida diferença, né? E é isso, acho que para o ano que vem a gente vem com algumas novidades, né? A gente estava conversando outro dia, a gente está pensando em trazer histórias, aprofundar um pouco mais as histórias, então, em vários programas falar de um mesmo assunto, trazer gente para debater no estúdio também.
Mas não conta todas as surpresas antes não, Rafael.
Verdade, verdade.
Vamos guardar um pouquinho de mistério para 2017.
Mas a única coisa que a gente tem certeza é que em 2017 a gente está aqui na Próxima Parada, né, Paulo?
É isso aí. E como você falou, um abraço para o Leandro Begosto, que nos ajudou muito aí em todo esse processo. A todo o pessoal da Outra Cidade, pessoal do Central 3, muito importantes em toda essa passagem nossa nesse ano de 2016.
E da Agência Mural também, né, Paulo? Que são os criadores dessas histórias que a gente aprofunda aqui no Próxima Parada.
Exatamente.
Bom, para fechar o programa, gente, eu acho que a gente não pode deixar de desejar um Feliz Natal para todo mundo, para todos os nossos ouvintes. Um Feliz Ano Novo, que 2017 seja um ano melhor ainda que 2016. Para todos nós, seja na vida pessoal, seja no âmbito profissional e para o nosso país, né? Estamos precisando respirar um ar mais tranquilo aí que ele venha em 2017. Sim. É isso, Paulo. Um Feliz Natal para você também, um Feliz Ano Novo.
Rafael,
que Papai Noel te dê muito presente nesse Natal.
Um 2017 de muito raça negra na sua vida.
Ah, isso com certeza vai ter. Sem dúvida.
E sem dúvida. Um grande abraço a todos e o Próxima Parada também reforçando toda a nossa bandeira de mostrar todas as regiões de São Paulo, mostrar um pouco de tudo o que está acontecendo na Grande São Paulo. Esse programa com a apresentação de Paulo Talarico, né, Rafael?
Isso, e minha também, Rafael Carneiro. Vamos repetir o nosso sloganzinho final? Até o quê? Até a próxima?
Até a próxima parada.
Isso, Paulo, tá sabendo.
É isso aí. E acessem www.agenciamural.com.br. central3.com.br e outracidade.com.br, todos os nossos canais, essa parceria importante que a gente realizou nesse ano e que continua aí em 2017. Um abraço a todos e até a próxima parada.
É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima parada lá em 2017.